Pedro Ernesto, bom dia.
Bom dia, Daniel Escola, tudo bem?
Tudo certo, Pedro. Não está bem para os colorados, né?
É verdade,
e aí,
é verdade.
O que pareceu o resultado?
Justo. O Grêmio foi melhor, o Grêmio foi mais ambicioso, o Grêmio jogou muito mais no primeiro tempo. No segundo tempo deu campo para o Internacional, saiu no contra-ataque. Em determinado momento do jogo, o Diego Souza fez uma jogada espetacular e deixou o PP, só ele o goleiro, ele deu uma cavadinha, conseguiu passar pelo Marcelo Lomba. No entanto, ele não teve pontaria, a bola saiu para a linha de fundo, ali poderia ser o primeiro gol do Grêmio, era a melhor chance até ali. Enquanto isso, o Internacional teve em todo o jogo um cabeceio do Vitor Cuesta numa boa defesa do goleiro Vanderlei, não teve mais nada. E depois, o próprio PP, que lembra em tudo, né? Este gol daquilo que fazia o Cebolinha, sai da esquerda, vai para o meio e bate de pé direito. Ele pôde avançar, ele pôde levar, e o Internacional com dois volantes, com dois zagueiros, não conseguiu chegar para fazer a marcação e deixar ele bater. Bateu bem no cantinho, venceu o Marcelo Lomba e o Grêmio ganhou por 1-0. Eu tinha dito alguns dias atrás, e fui duramente criticado pela torcida do Internacional, que o Inter era líder do Campeonato Brasileiro apesar do treinador, pois ele está me dando razão. Aquelas pessoas que me criticaram, alguns me chamando de gremista, que eu queria derrubar o treinador, essa coisa toda, que eu vou fazer, né? O treinador do Internacional tem vitórias no Campeonato Brasileiro, o Inter tem uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas o Inter não consegue ter boas atuações. E isto, obviamente, não tem uma duração permanente. Isso daqui a pouco, ali na frente, dá problema. Como deu em Goiás, como deu em Fortaleza, o Inter perdeu os dois últimos jogos, já perdeu a liderança, já é vice-líder, né? Então, porque o Internacional está recebendo agora, tá? Exatamente os resultados para o futebol que ele apresenta. Ontem, no primeiro tempo, com dois volantes, uma fórmula que não dá certo, nunca deu, já foi tentada muitas vezes, o Musto e também o Rodrigo Lindoso, o Inter se repetiu na escalação e na atuação. O Inter não jogou o primeiro tempo, só o Grêmio jogou. Verdade que o Grêmio também não teve muitas oportunidades, aliás, primeiro tempo não teve nenhuma. O Grêmio cresceu no segundo tempo nas jogadas de contra-ataque, quando deu um pouco mais de campo para o Internacional e saiu no contra-ataque e conseguiu construir, então, alguma coisa melhor. O Grêmio é melhor time que o Internacional, esse é o aspecto número um. Segundo, o Renato provou mais uma vez que é melhor treinador do que o Coudet. Ele, na hora decisiva, ele compreende mais a questão do jogo e consegue ser melhor do que o seu colega de trabalho que atualmente atua no Internacional. Vou te dizer mais, Escola, o jogo mais fácil do Grêmio neste ano foi contra o Internacional, aquele jogo da Arena no Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou de 2-0 e poderia ter feito 5 ou 6. Foi o jogo mais fácil que o Grêmio teve, foi no encontro do Renato contra o Eduardo Coudet. Ou seja, o técnico do Internacional tem imensa responsabilidade naquilo que está acontecendo. Ele chegou aqui como o cara que era revolucionário, que ia atacar, que ia fazer, que ia acontecer, que ia dar intensidade, essa coisa toda. E na realidade o time do Inter é um time fechado, que não tem soluções ofensivas, os atacantes ficam completamente desabastecidos, abandonados, eles representam uma ilha, né, no meio de um oceano de zagueiros. Enfim, o Internacional não consegue jogar contra o Grêmio, e imagina só, Daniel Escola, em cinco grenais do técnico Eduardo Coudet pelo Internacional, são 4 vitórias do Grêmio. Tu sabe quantos gols o Inter fez nos 5 grenais treinados pelo Coudet, Daniel Escola? Tu tens ideia?
Quantos?
Nenhum.
Quantos?
Nenhum.
Tá, qual é a responsabilidade do time em si, da qualidade dos jogadores também? Que eu vi muita crítica aí, eu vi o Potter criticando, muita gente que entende de Internacional criticando o time do Inter também.
Não, eu acho que o Grêmio é melhor. Mas, como é que eu vou te dizer? O Grêmio é melhor que o Caxias. O Caxias veio aqui na Arena e deu um banho de bola no Grêmio. Então não é bem assim futebol. Se tu te organizares como um esporte coletivo, muitas vezes a individualidade ela é derrubada pela coletividade do adversário. E isto o Coudet não está conseguindo fazer. Claro que o Grêmio tem melhores jogadores, mas também não é tudo isso. O Grêmio também não está no seu melhor momento. O Grêmio está muito longe daquele time que encantou o Brasil quando ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Muito, muito distante. O Grêmio está tendo dificuldades. Veja que o Grêmio tem dificuldades no Campeonato Brasileiro, tem na Libertadores. O Grêmio não tem dificuldade em Grenal. Em Grenal, o Grêmio passa tranquilo, ganha do Internacional, passa o carro, não toma conhecimento. E aí os colorados ficam imaginando assim, ah, o nosso time é muito ruim. Não, o Inter no Campeonato Campeonato Brasileiro, ele conseguiu melhores resultados que o Grêmio. Na Libertadores, até ontem, ele estava melhor que o Grêmio. Ele tinha 7 pontos, o Grêmio tinha 4. Agora o Grêmio encostou. Então o Grêmio se reabilita quando tem Grenal. Agora, daqui 10 dias, tem outro Grenal, escola. Aí é Grenal do Campeonato Brasileiro. Então o Coudet vai ter outra oportunidade, de tentar fazer alguma coisa melhor contra o Grêmio. E quem sabe conseguir uma vitória. Porque tu imagina a dor do torcedor colorado nesse momento. São 10 grenais que o Grêmio não perde. Faz 2 anos, sei lá quanto tempo faz. O Bertoncelli que tem esses números todos aí. Mas faz uma data que tu não vê o Internacional ganhar. E sim, o treinador tem responsabilidade. Porque eu vou repetir, o Grêmio contra o Caxias teve imensa dificuldade. O Grêmio tomou um chocolate do Caxias. Eu estou pegando um clube do interior do Rio Grande do Sul que está na Série D. Eu não estou pegando o Flamengo, Palmeiras, não. Eu estou pegando o Caxias, tá? Que a gente tem muito carinho, mas que é um clube da Série D, um clube que tem investimentos, que um jogador do Internacional custa mais do que todo o time do Caxias, certo? Bom, esse Caxias veio aqui na arena e deu um chocolate. O Caxias ganhou 3 vezes do Grêmio esse ano. O Caxias ganhou do Grêmio 3 vezes. Pra te ver como o Grêmio não tem também seu melhor momento. O Grêmio se reabilita quando tem um Grenal. Aparece um Grenal e ontem o Renato se agrandou, né? Não, porque tem jornalista colorado. Bobagem do Renato isso. Os jornalistas dão a sua opinião. Quando o Grêmio toma um chocolate do Caxias dentro da arena, perde 3 dos 4 jogos que tem contra o Caxias, é claro que ele vai ser criticado. Claro que ele vai ser criticado. Ele tem que saber que isso acontece. E ontem ele foi para desforra, porque é isso, porque é aquilo. Não, vamos deixar bem claro. O Renato está mal no Campeonato Brasileiro, o Renato estava mal na Libertadores, o Renato ganhou o Campeonato Gaúcho, mas ganhou com muitas restrições. O Renato só consegue se recuperar no Grenal. E aí, bom, aí Eduardo Coudet, o revolucionário. Contra o Odair era muito mais difícil. E o Odair não tinha o material humano que o Coudet tem hoje. Então, sim, o Internacional precisa responsabilizar muito o seu treinador, que chegou aqui com fama de revolucionário, e que, pelo contrário, ele reabilita o Grêmio. É a coisa mais evidente que ele tem feito, é reabilitar o Grêmio. Quando o Grêmio está mal, precisa de alguma coisa, bota um Grenal. Aí o Grêmio vai lá e ganha. Repito outra vez, vou insistir com isso, escola, porque esse é o dado determinante. O jogo mais fácil do Grêmio na temporada foi o Grenal da Arena de 2-0, que poderia ser 5 ou 6. Em nenhum momento, nem no Gauchão, contra o Novo Hamburgo, o Grêmio não teve esta facilidade. Não teve contra o Caxias, claro que não, o Grêmio perdeu 3 vezes para o Caxias, mas o Grêmio ganha quase todas no Internacional. Então, isso é o que fica, daqui 10 dias tem outro Grenal, talvez o Coudet se recupere, mas por enquanto, olha, vou te dizer, é um fiasco que faz o treinador do Internacional. E quando eu disse que o Inter era líder do Campeonato Brasileiro, apesar do seu treinador, os fatos me dão absoluta razão. Apesar do seu treinador, o Inter está bem no Campeonato Brasileiro, e diria mais, o Inter está bem na Libertadores também, porque apesar da vitória, o Inter precisa de mais uma vitória só em 2 jogos, claro que são 2 jogos fora do Beira-Rio, mas como não tem público, também não faz muita diferença, né? Então, o Inter vai ter que buscar uma vitória fora do Beira-Rio para ganhar sua classificação, o que acho que vai acontecer, né? O problema do Inter é quando pega o Grêmio. Então, dia 13 de outubro, tem outro Grenal, sei lá como é que vai ser o Inter, mas é mais uma oportunidade que tem o Coudet. Primeiro, de ganhar do Grêmio. Segundo, de fazer um gol no Grêmio com o seu comando. Já são 5 grenais e nenhum gol marcado. E não é agora que não tem Guerreiro. Tinha Guerreiro antigamente, mas a bola não chegava no Guerreiro. E agora não chega no Abel Hernández, não chega no Thiago Galhardo. Enfim, o Internacional nos Grenais, Renato contra Coudet, é goleada do Renato em cima do treinador do Internacional. Tá bom, escola?
Tá ótimo, Pedro. Ótimo. Valeu. Pedro, e vou me unir a ti, a crítica à CBF, tá? Em que mundo vive a CBF de querer liberar estádio agora em Porto Alegre?
Escola, quando eu defendia a volta do futebol, e fui muito criticado por isso também, porque tem gente que acha que não tinha que voltar ao futebol, aliás, com argumentos muito sólidos também, não tem problema nenhum, não estou me queixando de nada. Mas naquele momento eu defendi o seguinte: no jogo de futebol tu tens um grupo de 150 pessoas que tu administra. Sabe? O Gabardo contou outro dia que ele chegou lá em Fortaleza, ele mostrou o exame que ele fez, ele tirou a febre, e aí um funcionário que estava trabalhando o levou até o local onde ele ficaria. Quer dizer, ele não pode passar por outros locais no estádio, ele é levado lá e tem que ficar ali. O máximo que ele pode fazer é ir no banheiro. Não pode fazer nada mais do que isso. Então tu vê, tu controla 150 pessoas. Mesmo assim, olha o que está acontecendo. O Flamengo tem 20 jogadores tomados pelo coronavírus. Mesmo assim, ainda tem risco. Aqui no Campeonato Gaúcho nós tivemos uma administração esplêndida da Federação Gaúcha de Futebol e dos clubes que cuidaram tanto que não deu nenhum problema. Mas no futebol brasileiro e sul-americano nós temos alguns problemas. Talvez o jogo do Flamengo contra o Palmeiras até não aconteça no próximo domingo. Então, nesse universo de 150 pessoas, tu controla. Agora vem cá, tinha 20, 30 mil pessoas no estádio nesse momento que o Brasil está vivendo.
Não. A CBF vive em outro mundo, Pedro. Vive em outro mundo. Tem na Europa hoje campeonato, partida de seja de futebol, qualquer evento esportivo.
Não tem nada.
Concentração de público. A Europa que já viveu a primeira e está começando a viver a segunda onda. Nos Estados Unidos, da mesma forma, não tem grandes eventos esportivos organizados por ligas que tenham público. Agora, a CBF no Brasil quer a uniformidade, pelo que eu estou lendo aqui.
Escola, tem um outro detalhe. Tem um outro detalhe que é importante. Os clubes assim se arrastavam, né? Atrás da CBF, atrás das autoridades, no governador, no prefeito, porque eles precisavam jogar, porque tem a verba de TV, porque tem que mostrar a publicidade, tem que dar vazão à publicidade que eles têm na camiseta, a publicidade estática, estar em contato com seus associados, não deixar cair muito o número de associados. Então precisava sobrevivência. Mas esta renda de 30% dos estádios, ela não significa quase nada, Daniel Escola. Porque tu vai ter que botar porteiro, vai ter que botar segurança, vai ter que botar um monte de coisa.
E o protocolo que tu vai ter que ter para ser liberado. Né?
Mas se a questão é econômica, tá? Ela não tem justificativa, porque as grandes receitas os clubes já têm. Eles há muitos anos eles não vivem de bilheteria, quanto mais de 30%. Ah, mas o Flamengo... Né? Sim, o Flamengo quando enchia o estádio fazia uma fortuna. 30% não é uma fortuna, é 70% menos do que a fortuna que ele fazia. Então, não é uma questão econômica, é uma bobagem, não é questão de sobrevivência. Se tu disser para mim assim, eu não posso ficar em casa no meio do coronavírus porque eu tenho que sair para trabalhar, o pedreiro, por exemplo, ele tem que sair para trabalhar, claro, né? Ele não pode ter teletrabalho. Não, aí eu entendo que o pedreiro vai sair porque senão ele vai morrer de fome. Agora, se eu for sair de casa, eu não preciso ter teletrabalho, então eu não tenho que sair de casa. Tá entendendo? Por que botar público se isso não significa muita coisa? Pelo contrário, significa muito pouco na questão financeira dos clubes que estão recebendo da TV, estão recebendo cotas, estão recebendo publicidade, estão recebendo sócios. Tudo isso não precisa botar público no estádio. Então é bobagem, é irresponsabilidade, é uma atitude criminosa. Menos mal, Daniel Escola, menos mal que aqui em Porto Alegre a prefeitura diz que não dá. Lá em São Paulo, o João Dória disse que não dá. E outros tantos dirão que não dá. E outros clubes estão dizendo o seguinte, ou é em todos os estádios ou é nenhum. Ou é em nenhum, que eu também acho uma posição boa. Se bem que nesse momento, Daniel Escola, nenhum, né? Nenhum. Deixa assim, está indo bem assim. E já tem risco assim. Já tem risco, já tem problema.
Deixa passar o pior. Claro. Depois pense em concentração de pessoas. Pedro, obrigado e até amanhã.
Valeu, até amanhã. Um abraço,
obrigado,
Escola.
Pedro.